E hoje, dia 18 de janeiro, é Dia Mundial do Riso. Falamos da importância de saber sorrir, mesmo em tempos de pandemia. Estamos há 10 meses em pandemia, já passámos por um confinamento e agora vivemos um novo confinamento geral, devido ao elevado número de casos e mortes e também de internamentos. Pedem-nos para ficar em casa, longe dos amigos, da família e dos hábitos que sempre fizeram parte da nossa vida. As saudades vão apertando, as videochamadas sabem a pouco e a imaginação para aquilo que se pode fazer dentro de casa começa a esgotar-se. Percebemos cedo que a pandemia teria impacto na saúde mental da população, o cansaço é geral e fica cada vez mais difícil manter a positividade, Miguel.
E para nos explicar a importância de sorrir em momentos como este, temos agora connosco aqui na Rádio Observador a professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, a Cristina Canavaro. Em setembro falámos com a Cristina no programa e disse-nos que as taxas de depressão triplicaram e que uma segunda vaga era sinónimo de um agudizar dos números. Cristina, hoje vivemos uma chamada terceira vaga. Rir pode mesmo ser o melhor remédio?
Olá, boa tarde. Obrigada por o vosso convite e é um gosto estar aqui novamente. Eu não sei, quer dizer, eu acho que o sorrir é bom. É importante, não pode ser uma autoestrada entre, de facto, entre a tristeza e a depressão e depois o riso. Eu acho que é importante validar o que sentimos realmente. E é evidente que se nos sentimos tristes e que se nos sentimos, devemos aceitar isso, mas a seguir, e portanto fazer um caminho a seguir para mudar esta perspectiva que vê e procurar olhar e conseguir olhar numa outra perspectiva. E essa outra perspectiva que se puder, pode nos levar a pensar que isto vai ter um fim, que mesmo as situações, e há situações de facto dramáticas e essas é difícil encará-las, é sempre possível encará-las um pouco melhor. Mas eu acho que nós temos que ter um enorme respeito por aquilo que as pessoas sentem e, portanto, eu acho que aquilo que eu gostaria de passar, a mensagem fundamental é sim, é importante sorrir, é importante rir, é importante validar também aquilo que é mais negativo, certo? E depois aí procurar uma outra perspectiva. Sorrir é sempre tentar encontrar uma outra perspectiva e ela é importante ser feito isso.
Mas para além dessa ligação à psicologia por parte do riso, há também aqui fatores fisiológicos, se assim lhe pudermos chamar. Por exemplo, o sorriso provoca alguma coisa no nosso corpo. Libertamos outro tipo de hormonas, muitas vezes hormonas que relacionamos como sendo hormonas da felicidade, Cristina.
Exatamente. É verdade e há alguns estudos que mostram até que algum riso, mesmo que não natural, riso induzido, que provocam, eu tenho poucos conhecimentos nessa área, mas há inclusivamente algumas terapias que vão por aí. Eu penso que esta questão provocam de facto a libertação de endorfinas e devemos tentar fazer com que isso seja, na minha perspectiva, naquilo, uma perspectiva interna, de que nós conseguirmos procurar internamente essa outra perspectiva. Até, reparo, o máximo é sermos capazes de nos rir de nós próprios. E quando somos capazes de encontrar essa outra perspectiva, essa possibilidade faz com que as coisas tornem menos pesadas, com que se tornem mais leves. E depois, o que estava a dizer agora, é evidente, isto é diferente deste sorriso, desta capacidade, até para uma atividade, por exemplo, gratificante, que pode ser, olho por videochamadas, pode ser num filme, pode ser uma atividade bem dispostas, que nos faz rir. E este rir é sempre uma partilha, uma capacidade, é óbvio que do ponto de vista fisiológico tem imensos benefícios para a saúde física e mental e, portanto, esse é um outro tipo de riso, é procurar estas atividades, certo? Há um riso aqui que é um riso, se quiser, olha, três tipos, não é? Um riso que eu falei há bocadinho, que era esta mudança de perspectiva, esta nossa capacidade de tentar ver de uma outra forma e até ao ponto de nos conseguirmos rir das situações e rirmos de nós próprios o mais possível, fazendo sempre esta salvaguarda que eu sublinho, de não de validar aquilo que são emoções negativas, não saltar por cima de uma tristeza, da tristeza para o riso. É preciso cuidado em todas estas subtilezas e estas emoções. Isto é um primeiro. Um outro é procurar estas atividades gratificantes e rir é mesmo o melhor remédio, como dizia há bocadinho. Isso é importante e é bom e nós procurarmos-las e notícias que é bem, sempre batalha por mais, mas depois procurar misturar aqui uma, outras coisas gratificantes muito importante, e dá uma terceira, não sei se que nós não falámos, que é esta, um facto de nós sorrirmos, e aqui mais até do que o riso é o sorriso, na interação com os outros e de levarmos esta nova perspectiva, isto gera também uma onda e um ciclo, os outros também têm mais receptividade a nós próprios e, portanto, estes ciclos interpessoais são mais positivos e mais gratificantes para todos.
Mas, Cristina Canavarro, em confinamento, claro, há menos contacto com outros e daí há mais dificuldade em ter esse contacto que referia e essa partilha de riso e quase contágio também. Mas eu queria questionar como é que se pode encontrar motivos para sorrir em situações, num cenário tão negro. Não digo que todas as pessoas estejam nessa situação, mas muitas estão neste momento a passar por grandes dificuldades, ou de saúde, ou económicas, ou sociais, e onde é que se pode encontrar razões para sorrir e ter essa parte positiva toda que descrevia?
O que eu descrevi é nos pequenos dias, cada um à sua maneira, naquilo que lhe é possível. Porque, olha, mesmo que eu e todos nós, não é? Não saímos e tenhamos, eu estava aqui, olha, e peço desculpa pela parte autorreferencial, mas temos reuniões, temos aulas, temos consultas online, muitas delas, algumas presenciais. Se a minha postura for, eu estou a dizer a minha como a de qualquer pessoa, não é? Se for uma mistura, neste gesto, porque é o que eu faço, se for mais positiva, mais sorridente, tentando acolher os outros e percebendo isso, gero ciclos mais positivos, certo? Se eu mesmo olho, quando faço um atendimento, eu faço uma chamada para um call center ou para fazer um pedido online, se a minha forma, aí não é o sorriso se pode, não se vê, se for pelo telefone, vê-se na videochamada, mas se a minha atitude for sorridente, certo? For sorridente e for de riso, isso também gera na pessoa que ouve e que está a chamar a um outro tipo de atitude. Portanto, isso para além das atividades que mesmo sozinho eu posso ir buscar. E, portanto, essas atividades, estamos a falar da informação, eu acho que é muito importante todos estarmos informados, daqui a pouco vamos ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, não é? Mas daqui a pouco, e estamos todos ansiosos também para saber uma série de medidas que foram tomadas e tudo isto, e devemos estar informados, mas depois devemos ir buscar outras atividades e essas mais prazerosas possível e que nos gerem aqui um balanço positivo no nosso dia-a-dia. Portanto, o que eu queria dizer é que são, não é grandes coisas, é no nosso dia-a-dia, os pequenos gestos, as pequenas interações, eu estava a falar há bocado profissionalmente, e nas nossas próprias casas, com filhos, com pais, com maridos, com mulheres, com companheiros, namorados, as nossas, ser esta atitude mais sorridente, se assim lhe posso chamar.
Cristina falava há pouco de vários tipos de riso, incluindo o riso, o sorriso. Eu queria perguntar-lhe aqui que papel é que pode ter a gargalhada, nomeadamente na relação com os outros. Aproxima, uma gargalhada tem esse poder de aproximar com mais veemência do que aproxima um simples sorriso? Qual destes fenómenos é que aproxima, tem tendência para aproximar mais as pessoas?
Uma gargalhada, se for uma gargalhada genuína e partilhar uma coisa divertida, é muito positivo. A gargalhada também pode ser destrutiva, se for uma gargalhada irónica, se for uma gargalhada corrosiva nesse aspecto, e dizer até corrosiva. Portanto, isto, esta a gargalhada, e aliás, reparo, mesmo o riso pode ser corrosivo aqui e pode ser destrutivo. Eu acho que nós temos que perceber esta, às vezes, esta nuance. Tudo o que dissemos para trás é verdade e é correto. E por isso eu comecei, talvez, a dizer que era importante também validar. Repare, alguém que está triste e alguém que dá uma gargalhada por cima disso, não é? Até com boa intenção, vamos pensar, pode ser uma atitude menos correta ou menos, e não ajudar muito quem está do outro lado.
Pode ser descárnio, portanto.
Uh-huh.
A chave, Cristina, está num sorriso e num riso sincero.
Está, sem dúvida nenhuma. E esse riso sincero ou essa gargalhada que pode ser divertida e sincera, passa por uma postura pessoal primeira interna, para depois poder devolver isso aos outros. E essa perspectiva, até, repare, para connosco próprios, não é? Às vezes, quando estamos mais cansados, mais conseguimos olhar para nós ao espelho e sentimos, ok, não está, olha, este sorriso para connosco mesmo, ok? Esta pequena indulgência para connosco, para as nossas corridas, para as nossas, e portanto, vermos isso tudo nesta mudança de perspectiva. Isso pode-nos fazer sorrir, ou até olho coisas que não fazemos tão bem feitas, ou que andamos a correr e gostaríamos de fazer de outra maneira e não fazemos, mas temos capazes até de rir de nós próprios, das coisas que nos correm menos bem, não nos levarmos tão a sério e esta atitude gera depois perante os outros também uma outra forma de estar e esse sorriso que dizia genuíno, ou a gargalhada que também faz bem, divertida, genuína. Eu acho que essa palavra é chave, genuíno.
Cristina, muito obrigado por ter juntado a nós. Infelizmente não temos tempo para mais. A Cristina Canavarro é professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Juntou-se a nós para falar sobre o riso e espero que seja a sorrir que se peça, que despede de nós. Nós pelo menos por aqui despedimos a rir também. Cristina, muito obrigado.
Muito
até à
obrigada,
próxima.
Obrigada, obrigado. Obrigada pelo vosso convite.
Aconteça o que aconteça. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.